e disse na altura que, quando o Ministério Público considera que há indícios muito fortes e que diz ser algo muito raro, é quando há a certeza de que as pessoas vão ser condenadas. Gostaria de saber qual é a sua formação para forense, para tal afirmação, quando basta analisar que diariamente as decisões que são produzidas por autoridades judiciárias são, verifica-se o contrário, muitas vezes nas instâncias superiores. Finalmente, a última pergunta. De acordo com a Constituição, como sabem, um dos pilares do Estado de Direito Democrático assenta na atribuição ao Ministério Público da ação penal. Não acha que contestar a mais altas instâncias do Ministério Público e pôr em causa o Estado de Direito? Tanto mais que todos os dias, nos nossos tribunais, há decisões que são revogadas e são, no fundo, contrárias, que são feitas em instâncias inferiores.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à Sra. Jornalista Felícia Cabrita.
Não sei se por acaso o Sr. Deputado se lembra, já tem idade para isso, do caso do Watergate ou dos documentos, dos célebres documentos do Pentágono. O Watergate levou mesmo à admissão de um Procurador-Geral da República. Eu não estou num tribunal e, portanto, não lhe vou, obviamente, responder o que é que entendo por violação de segredo de justiça ou não entendo sobre violação de segredo de justiça. De todas as formas, nós jornalistas, se bem que muitas vezes acompanhamos e se tem, digamos, as chamadas investigações paralelas a determinados casos judiciais que correm, o jornalista deve fazer, como eu disse há pouco, o escrutínio de tudo. E ninguém está acima da lei. Nem o Procurador-Geral da República, nem o Presidente do Supremo. Nem o Sol, meus senhores. Nem o Sol, como é óbvio. Portanto, queremos ver, porque até aqui não aconteceu, termos sido processados. E também lhe digo que tenho sorte na minha carreira por várias razões. Entre elas, porque nunca fui, apesar de me ter sido objeto de vários processos. Até aqui, digamos que tenho a minha caderneta limpa. Portanto, continuo a dizer, tomando. Já vi que os senhores gostam de dizer sol em couro. Eu gosto. Agradeço que repitam mais vezes, porque me entusiasma. Em relação ao Procurador-Geral da República, como acabei de dizer e faço outra vez, porque eu acho que o grande problema dos homens é a falta de memória. Falta de memória, é um problema gravíssimo e que às vezes nos faz dar uns pulos bastante acentuados ao passado. E isso assusta-me profundamente. Em relação à sua questão do Procurador-Geral da República, tenho dito, até porque vejamos as coincidências, tem um discurso tão parecido com o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro vem falar, portanto, quer dizer, da parte do Partido Socialista, ou de alguns elementos do Partido Socialista, há de facto uma assunção de que o jornalismo é controlável. Tanto que o acham, que o dizem agora ao contrário, dizendo que é o Sol, não percebo muito bem qual é o vosso interesse pelos acionistas, não sei se são racistas, não é? Não sei se são racistas. Meus senhores, meus senhores, eu, como digo, eu
senhores
não entro, eu não tenho um discurso político.
Senhores deputados,
Não tenho um
senhores
discurso político.
deputados, eu peço à senhora jornalista, eu peço à senhora jornalista para não usar esse tipo de expressões que são insultuosas das próprias pessoas. E, portanto, para se manter aqui o depoimento, bem como as perguntas, e é o meu papel velar para que isso aconteça, com a elevação e com a liberdade que todos temos para exprimir as nossas ideias. Mas essa liberdade não passa necessariamente por fazer, ainda que veladamente, qualquer tipo de acusações que possam ofender as pessoas. Portanto, pedia que todos se mantivessem, a senhora jornalista também, dentro desse registro. Faça favor de continuar.
Por uma questão de transparência, então, talvez fosse melhor entender porque que é que os senhores deputados querem saber quem são os acionistas do Sol. Mas eu passo à frente. Adiante. Se bem que eu não estou a falar de nada que não exista e que não permaneça na sociedade portuguesa, portanto, não sei qual é o tabu, meus senhores. Não sei qual é o tabu. As notícias do Sol, pois, não são descontextualizadas. Talvez a interpretação que o Procurador-Geral da República faça em relação a algumas escutas é que seja diferente da nossa. Porque quando o Procurador-Geral da República afirma, como terá afirmado, como estará no seu despacho, que eu não tive a oportunidade de ler, o Primeiro-Ministro não teria, eu já disse que não tive a oportunidade de ler, mas que me fizeram a resenha. Segundo o Procurador-Geral da República, o Primeiro-Ministro não estava a par do negócio, como se vê, por uma determinada escuta. Ora, aquilo que se vê nessa escuta é que o Primeiro-Ministro não pensou, portanto, sabendo que o negócio estava em marcha, sabendo que o negócio existia há 10 meses, não pensou que naquela altura, estando o administrador da PT, Rui Pedro Soares, em Madrid, não pensou que fosse concretizado naquela data. Uma data que, como sabemos, foi demasiado turbulenta, com o Primeiro-Ministro a referir que de nada sabia. Curiosamente, uma escuta que o Sol já se referiu, o Primeiro-Ministro vai dizer mais tarde que não sabia do ponto formal. É curioso. É curioso porque Armando Vara, também numa escuta com outra pessoa, usou exatamente estas palavras. Diz que teria estado com o Primeiro-Ministro no dia anterior e que lhe tinha dito que isso era uma coisa que ele nunca deveria ter feito. Ele deveria ter dito sim, do ponto de vista formal, não tinha conhecimento. Senhor Deputado, para ver se...
Porquê é que o Sol não transcreve na totalidade as escutas e depois qual é a sua formação forense? Forense, entre
aspas. Eu sou licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, não sei, de facto, de leis, mas costumo informar-me junto de pessoas com experiência na matéria. E, de facto, aquilo que me disseram é que geralmente o que se encontra é existem indícios de que é geralmente esta, como lhe digo, a minha formação não é, portanto, eu não sou doutora de leis, é que geralmente esta é a linguagem que se emprega a maior parte das vezes. Existem indícios do crime tal, do crime tal. Neste caso, aquilo que é dito em relação a esta tentativa de controle da parte do Primeiro-Ministro, aquilo que é dito é que existem fortes indícios. E no caso do Presidente da República, o que está dito é existem. Não, no primeiro caso existem indícios muito fortes e no segundo caso existem indícios fortes. Todos nós sabemos, e é por isso que existem as várias instâncias. Dá-se o caso de ver, e não é a primeira vez de facto que acontece, leituras tão dispares. E se nós nos lembrarmos que, também no caso Freeport, Procurador-Geral da República, pelo menos por uma vez nos desmentiu quando nós dissemos que havia uma investigação a correr em Inglaterra e que o Primeiro-Ministro era um dos suspeitos, e veio a público dizê-lo, o que não aconteceu, por exemplo, quando em todos os jornais se falou de uma ligação, de uma suposta ligação do Presidente da República, no caso Furacão, no caso do BPN. Portanto, digamos, estas intervenções públicas do Procurador-Geral da República em relação ao Primeiro-Ministro, esta tentativa de, sempre que há informações de um processo em que o Primeiro-Ministro está envolvido, de facto, senhores deputados, é muito estranho que um Procurador-Geral da República venha à liça, com esta frequência, fazer uma defesa de coisas óbvias que depois são desmentidas pelos documentos. Em relação a transcrever ou não transcrever a totalidade das escutas, primeiro, nunca foi dito aqui que nós tínhamos as escutas, não é? Foi? Não foi, Sr. Deputado. Não foi dito que nós temos as escutas aqui. De todas as formas, nós, por princípio, e como se tem visto, temos uma equipa a trabalhar neste caso, e que vai continuar a trabalhar neste caso, como é óbvio. O trabalho de jornalismo de investigação é um trabalho sério e as pessoas não querem cometer erros. Portanto, a seu tempo, se verá o que é que o Jornal Sol vai publicar ou não sobre esta matéria, tendo em conta, aliás, como se vê pelas diferenças de interpretação, quer do Procurador-Geral da República, quer o nosso, portanto temos critérios diferentes na avaliação das escutas que conhecemos. Isso tem a ver, como pode imaginar, não com questões editoriais, mas com a informação que a nossa equipa vai recolhendo, com o facto de, obviamente, se ter que checar muitas informações, porque muitas coisas não são claras, e portanto é esse o nosso trabalho.
Obrigado, Sra. Jornalista. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cília Meireles.
Bom dia. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Sra. Jornalista a disponibilidade que teve de vir responder às nossas questões e fazer um pequeno enquadramento, visto que já é o terceiro dia de audições. O CDS tem dito desde o início que as questões judiciais cabem aos tribunais, as questões políticas cabem ao Parlamento e, portanto, para nós esta questão... Esta comissão trata de uma questão política, que é saber como é que o Governo se relaciona com a comunicação social, entre outras, e se respeita ou não respeita a independência da comunicação social. Nesse sentido, houve coisas que disse que me parecem muito relevantes e que eu lhe ia pedir que concretizasse com alguns factos. A primeira, disse que foi muitas vezes pressionada, embora não seja pressionável, que foi muitas vezes pressionada. E eu gostava de saber, em relação a isso, de que forma foi pressionada, e quem foram os atores dessa pressão, ou seja, quem é que a pressionou. E também, muito relevante, e que gostava que me dissesse, disse, quanto aos acionistas do Sol, libertaram-nos da pressão para liquidar financeiramente o jornal. E eu gostava de saber quem e como é que foi tentado liquidar financeiramente o Sol, ou seja, de que forma é que foi feita esta tentativa de liquidação financeira e por quem é que foi feita. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Jornalista Felícia Cabrita.
Em relação às pressões, obviamente estou a falar das pressões políticas. Não me vou referir a outras coisas que eu penso que... Diga?
Não entra em diálogo. Eu peço que não entrasse em diálogo, portanto cada um fala na sua vez, independentemente dos apartes, mas...
Em relação às pressões políticas, porque outras eu acho que fazem parte do trabalho normal do jornalista e eu não ligo muito a isso. Também já disse que não sou pressionável. Mas, desde que eu comecei a investigar o caso Casa Pia, talvez até porque as pessoas, o meu percurso já é largo, já há muito tempo que estou no jornalismo, talvez as pessoas percebam que eu, de facto, não sou pressionável, nem com ameaças, nem com esse tipo de coisas, também as recebo. Do meu ponto de vista, e não só do meu, arranjaram um plano sórdido de denegrir a minha imagem com a ajuda e com a colocação de notícias em determinados jornais, usando de uma forma muito vil o facto de eu ser mulher. Não sou feminista, nunca fui. Não preciso desse tipo de muleta. Mas eu vou passar a contar. Desde que comecei a minha investigação da Casa Pia, e, meus senhores, eu não quero aqui puxar os galões, mas sou uma jornalista premiada, reconhecida pela classe, com vários prémios, entre eles um prémio de carreira, etc. O meu nome começa a ser relacionado em num blog especial que foi criado e que depois desapareceu, talvez para se livrar de procedimentos criminais. Tanto eu como os magistrados da Casa Pia, como a polícia que investigava a Casa Pia, a doutora Catalina Pestana, etc., a cada um de nós nos atribuíam qualquer coisa. A mim, atribuíam-me relações íntimas com variadíssimos polícias, variadíssimos magistrados. Agora, quando iniciei a minha investigação do caso Freeport, o assunto veio à baila. Aliás, nunca parou desde a Casa Pia. Só que desta vez teve contornos bem mais indecentes. Porque não só me tentavam pressionar a mim, como tentavam pressionar os magistrados do Freeport. A determinada altura eu percebo, e tenho aqui jornais, e tenho mesmo o processo, que eu não sei se já foi feita alguma diligência neste processo, mas o processo que eu intentei na altura em relação a estas pessoas, começaram a aparecer notícias em determinados jornais e eu, no meu dia-a-dia, era bombardeada por jornalistas que me perguntavam: tem a noção que o SIS anda atrás de si, toma cautelas. Portanto, eu, por hábito, isto é um assunto que me faz rir. Nunca liguei muita importância, até porque se andar a minha vida é demasiado monótona e penso que se vão aborrecer. A determinada altura sai em dois ou três jornais, um deles citando o Procurador-Geral da República, que haveria uma fuga de informação da parte dos magistrados do Freeport para o jornal Sordo, alegando que eu tinha uma relação particular com um desses magistrados. Obviamente que perante estas afirmações eu fiz as minhas diligências, eu acredito na justiça. Fiz as minhas diligências, intentei um processo, mas pior, foi quando há pouco tempo eu vim a confirmar que de facto essa pressão teve contornos bastante graves, ou seja, segundo o que é dito, e como sabem, houve uma investigação, um processo disciplinar, neste momento até o Conselho Superior de Magistratura está reunido depois do magistrado Lopes da Mota ter recorrido da decisão que levou à sua suspensão durante 30 dias. Diga? Sim, Conselho Superior de Magistratura, peço desculpa. E quais são as pressões pelos vistos, os magistrados, porque foram eles que se queixaram, quais são as pressões que atribuem ao Primeiro-Ministro? Via uma reunião, ou várias reuniões, que terão tido com o magistrado Lopes da Mota, que toda a gente sabe que era o nosso representante, não era hoje. Então, aquilo que o magistrado lhes terá dito numa reunião confidencial é que tinha acabado de ter um encontro com o ministro Alberto Costa e que este lhe tinha dito que o primeiro-ministro mandava avisar que se continuassem a despachar num processo que estava arquivado iriam sofrer fortes represálias, nomeadamente ações cíveis, e que sabiam que um desses magistrados teria uma relação, eu gostava de me lembrar o nome, porque já não é particular, um envolvimento com a jornalista que teria feito com que passasse informações para o Jornal Sol. Meus senhores, se isto é pouco compressão, se isto não é vil e se não nos envergonha, como é que este tipo de pressão pode acontecer? Eu prefiro, e já me aconteceu, ter uma arma apontada ao peito do que ter que cair e passar, atravessar este pântano.
Há ainda uma segunda questão, que como e quem tentou eventualmente liquidar o Jornal Sol?
Bom, eu penso que esta questão, o meu diretor vai estar nesta comissão. Eu, de facto, para trabalhar, prefiro não saber certas coisas. De todas as formas, aquilo que sei é que terá sido comunicado, e penso que a dois diretores, a seguir a uma das várias notícias que eu escrevi sobre o Freeport, lhes terá sido comunicado que ou arrumavam o assunto Freeport ou iriam tentar liquidar financeiramente o jornal. Eu penso que sobre essa questão, nada melhor do que ouvir o José António Saraiva.
Obrigado, Sr. Jornalista. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Sra. Jornalista. Fiel àquele velho princípio de quem cala consente, e sem pretender entrar em controvérsia com a Sra. Jornalista, queria lhe dizer que o feminismo não é uma muleta. É uma causa que, ao longo de décadas, mobilizou e motivou milhões de homens e mulheres para se conseguir, enfim, um mundo melhor, mais igual, e em que as mulheres não sejam vítimas exatamente daquilo que acabou de referir na sua intervenção. Não quero sobre isso, como já disse, ter nenhuma controvérsia consigo. As perguntas que eu queria fazer são muito simples e muito diretas. A primeira é a seguinte: é se ao longo do trabalho que desenvolveu sobre o processo Face Oculta e assuntos correlacionados, nomeadamente as operações que, da PT relativamente à Prisa, ou melhor dizendo à Média Capital, e também estas questões que se relacionam com a existência ou não de um plano para mudar a informação produzida por vários órgãos de informação, a minha pergunta é esta: é se tem alguma evidência, alguma demonstração que o Primeiro-Ministro não é que conhecesse, porque isso todos já percebemos que conhecia, mas é se o Primeiro-Ministro, o Governo ou algum membro do Governo participou e orientou o Conselho de Administração da Portugal Telecom nesse sentido. Portanto, não se trata de saber, na sua opinião, se o Governo conhecia ou não conhecia, isso parece evidente que sim, que conhecia, mas saber se sim ou não tem alguma evidência, alguma demonstração, algum facto, alguma informação que possa confirmar que o Primeiro-Ministro esteve diretamente envolvido, ou qualquer outro membro do Governo, nessa decisão. A segunda pergunta era sobre se, durante este período em que desenvolveu o seu trabalho jornalístico, em torno deste caso que temos estado aqui a discutir, se houve, por parte do Primeiro-Ministro ou do seu gabinete, alguma tentativa de a condicionar e de a influenciar no sentido do material que estava a trabalhar e que viria a publicar. E a terceira e última pergunta é se teve conhecimento, se foi auscultada e qual é a sua opinião sobre a mudança de edição do Sol, a última edição, relativamente àquela que foi comercializada em Portugal e aquela que foi comercializada em Angola, caso essas edições tenham efetivamente sido diferentes, coisa que eu não posso confirmar porque não comprei o jornal em Angola. Mas caso essa mudança tenha verificado, e eu julgo que sim, pelas informações disponíveis, gostava de saber, enquanto jornalista, se foi ouvida previamente sobre essa decisão e se está de acordo com ela. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Jornalista Felícia Cabrito.
Para já, gostava de deixar claro, penso que fui mal interpretada quando disse não sou feminista, não tenho esse tipo de bengala. porque, como é óbvio, para já até pelos trabalhos que tenho feito também nessa área, sei perfeitamente, até em termos históricos, o que é que tem acontecido às mulheres em Portugal e não só, não é? E que continua a acontecer. Portanto, não era isso que eu estava a dizer. Aliás, o que eu quero dizer é que, apesar de estas pressões serem feitas em relação a uma mulher, era isso que eu queria dizer, para mim seriam iguais se tivessem sido feitas em relação a um homem. Seriam tão infames quanto isso. Portanto, em relação à questão das mulheres, ao passado das mulheres em Portugal, e não só, eu gostaria que isso ficasse claro. Em relação às provas, se existem provas, de facto, que o Primeiro-Ministro estava envolvido nesta tentativa de controle da comunicação social, nós trabalhamos com factos. O jornal Sol e outros não têm noticiado nem mais nem menos do que factos. Temos conhecimento das pessoas que estavam envolvidas, pelo menos para já de uma parte, não é? Das pessoas que estavam envolvidas, por enquanto têm aparecido pessoas próximas do Primeiro-Ministro, como se sabe. Portanto, aqueles intervenientes e aquelas conversas, de facto, existem, e os intervenientes são aqueles, ou estamos perante um fenómeno de clonagem. Como eu tinha repetido aqui, como eu tinha dito aqui há pouco, o Jornal Sol e eu, como jornalista, nunca publicaria nada que não tivesse, de facto, convicta de que as coisas são assim. Em relação a essa matéria, eu penso que basta ler as edições do Sol, 3 números, por enquanto, dedicados ao caso, para se perceber que ninguém anda a fazer negócios desta natureza. Aliás, também se percebe hoje, pelo que eu soube, de uma parte, pelo menos, publicada do despacho do Sr. Presidente, do Procurador-Geral da República, que entendeu que havia ali indícios, coisas pouco transparentes, em relação à PT. O que não encontrou foi, diz o Sr. Procurador-Geral da República, indícios em relação ao Primeiro-Ministro. E diz mais, aliás já tinha dito, que antes, pelo contrário, o Primeiro-Ministro, nessas escutas, deu sinais de não conhecer o negócio. Eu queria dizer aos senhores deputados que há um inquérito a correr, penso que em Coimbra, também extraído do processo de Faça Oculta, por haver suspeitas de que estas pessoas envolvidas foram avisadas de que estavam sob escuta. Quem fizer uma boa leitura das coisas ou quem tiver uma boa audição perceberá que há dois discursos completamente diferentes durante este período. Há um período em que é dito uma coisa, em que está um plano em marcha, em que as pessoas se deslocam, vão a Madrid, etc. Muitas coisas já estão confirmadas, também sabemos que há pessoas que já se demitiram, etc. E, curiosamente, a partir, já agora recordo que a Polícia Judiciária refere que pelo menos desde 29 de junho havia indícios de que os arguídos, pelas conversas tidas e pela diminuição de tráfego, ou seja, de facto, há uma altura, digamos que havia um acentuado tráfego, as conversas eram sistemáticas, de um minuto a um minuto, mensagens, eram as pessoas não paravam, de facto. É quase um crime, dizemos, praticável por telefone. a partir de certa altura, há uma diminuição de tráfego pelos telefones oficiais. E são utilizados outros telefones. Isso é um facto. Que foram utilizados outros telefones, é um facto. Mais à frente, porque nem tudo se soube na hora, ninguém sabia exatamente, digamos que garganta funda, a pessoa que terá informado os intervenientes de que estariam sob escuta, não tinha a noção total do âmbito do processo de Aveiro. E, portanto, nem toda a gente mudou os telemóveis, mas vão mudando. E, portanto, vai-se percebendo temporalmente, digamos, quando é que as pessoas são informadas que estão sob escuta ou não estão sob escuta. E eu posso-vos dizer que um plano que originalmente, e como se pode ter, como os senhores conhecem pelo jornal Sol, que tinha aquele sentido, aquela orientação, em que, sobretudo, Rui Pedro Soares, Paulo Penedos, alguns administradores da PT, estão a falar de um negócio de que o Primeiro-Ministro tem conhecimento, a partir de certa altura aparece mesmo o contrário disto tudo. E diz-se então que será a líder do PSD e o Presidente Cavaco Silva quem tinha negociado e que tinha, e o próprio José Eduardo Muniz, que teria pedido e que os teria envolvido neste negócio com a Prisa. Portanto, aquilo que é verdade num dia, como se depreende em várias conversas de vários dias, a partir de certa altura passa a ser dito o contrário. Os intervenientes no negócio são outros, as conversas são completamente distorcidas, sim, do contexto original, portanto, daquilo que originalmente tinha sido dito, o que eu imagino deve ter causado umas grandes dores de cabeça à investigação, quando uma pessoa que diz, eu fui a mando deste para fazer um negócio, e de repente aparecem a dizer o contrário, que foi José Eduardo Muniz até, que tinha feito o negócio e que a Presidente do PSD, peço desculpa, mas já estou cansada, é que estariam por detrás, digamos, desta tentativa de compra da TVI, é demasiado, não sei até já qual é a expressão que eu posso utilizar.
Sr. Jornalista, posso ajudá-la a recentrar um bocadinho as respostas às questões? Portanto, já há ainda uma questão se alguém diretamente, ou o Primeiro-Ministro ou alguém do seu gabinete tentou condicioná-la diretamente, e se a senhora foi ouvida numa eventual alteração de conteúdos nas edições do Sol distribuídas em Portugal e em Angola.
Não, nunca, como já disse, sou felizarda nesse sentido, nunca recebi qualquer tipo de pressão. Diretamente, quer do Primeiro-Ministro, quer de alguém próximo do Primeiro-Ministro. Por isso disse que essa questão é uma questão para tratar com o meu diretor e com os diretores envolvidos. Em relação a essa questão do Sol, essas técnicas, eu tenho pena de não ter tido tempo para trazer aqui aos senhores deputados outros trabalhos em que isso já aconteceu. Ou seja, nós no Sol, e porque neste momento, como sabem, o jornal sai para Angola, Moçambique, Cabo Verde, etc., digamos que temos uma espécie de dois fechos, porque há um avião na quinta-feira, o que também já nos levou, nós saímos ao sábado, e agora saímos à sexta, o que, como devem imaginar, para um semanário... faz com que os jornalistas trabalhem praticamente segunda, terça e quarta, ou seja, se não trabalharem também aos fins de semana, a coisa torna-se impraticável em termos de trabalho. E, portanto, se tiverem dúvidas, eu neste momento não tenho aqui os jornais, mas como o Zé António Sarabia vai cá estar nesta comissão, eu faço o favor de lhe pedir outros casos, e são vários, porque nós ainda, de facto, não estamos adaptados a este horário de fecho, portanto, são vários os casos em que já tem acontecido que a edição que parte para Angola, Moçambique, não seja exatamente igual àquela que sai em Portugal. Prende-se, como vos digo, única e simplesmente com estas razões de fecho. E isso, essa questão que tem surgido, também é facilmente esclarecida. E com factos, nada melhor. Não vale a pena estarmos a falar mais nisto, porque nada melhor do que trazer os jornais em que isto aconteceu, para os senhores ficarem esclarecidos quanto a essa questão.
Obrigado, senhor jornalista. Dou agora a palavra ao senhor deputado João Oliveira.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero começar por cumprimentar a senhora jornalista Lígia Cabrita e a quem quer colocar um conjunto de questões muito concretas. E, aliás, por referência àquilo que têm sido afirmações feitas por responsáveis de órgãos de comunicação social e por jornalistas, e referências que julgamos que são preocupantes. E a primeira tem que ver com uma ligação que já, aliás, aqui hoje foi feita e que também em declarações do diretor do Sol foram afirmadas e que dão conta de uma intenção, uma pressão sobre o Sol para que não fossem publicadas notícias sobre o Freeport e de que, por outro lado, se essa publicação não ocorresse, resolver-se-iam problemas financeiros. Considerando que, nessa altura, o BCP era o principal credor e o principal acionista do Sol, como é que entende esta relação? Ou seja, a não publicação de uma notícia ou não publicação de notícias que prejudicassem o governo teriam como contrapartida uma disponibilidade maior de um grupo económico para resolver problemas. Como é que, em seu entender, esta relação entre o governo e o grupo, neste caso, um grupo económico, financeiro, resulta e porquê? E porquê? Porque é que ela resulta nestes termos de aplicação concreta a uma situação de condicionamento de um órgão de comunicação social? Uma outra questão era a de saber como é que avalia a diferença de tratamento dado pelo BCP ao Sol e a outros órgãos de comunicação social ou a outros grupos económicos, por exemplo, ao Grupo Control Invest, aliás, tendo em conta até uma afirmação feita também pelo diretor do Sol, dizendo que a Control Invest tem uma grande dívida ao BCP e, portanto, aí o controle é fácil. Gostava que pudesse dar uma perspectiva. Qual é a sua opinião? Como é que avalia essa diferença de tratamento dada ao Sol no momento em que tinha dificuldades de tesouraria e aquela outra dada, por exemplo, à Control Invest, tendo em conta que ainda recentemente o BCP assumiu o empréstimo obrigacionista deste grupo para refinanciar parte da dívida da Control Invest. Por outro lado, gostava também de saber se consegue encontrar alguma relação entre negócios de aquisição de órgãos de comunicação social ou de grupos que controlam órgãos de comunicação social e mudanças de orientação editorial. Se, por exemplo, em relação ao Diário Económico, se encontra no Diário Económico, por exemplo, um desses exemplos de mudanças de orientação editorial em função de negócios em torno do grupo que é seu proprietário e, por exemplo, se em relação à TVI, se os volte-faces que existiram relativamente à perspectiva de aquisição da TVI se influenciaram de alguma forma a orientação editorial e que interesse é que podem estar por trás dessas eventuais mudanças, dessas eventuais alterações de orientação editorial. E, por outro lado, se entende que a publicidade, e não me refiro só à publicidade institucional, refiro-me à publicidade no sentido mais lato. Se a publicidade e os créditos que a banca tem sobre órgãos de comunicação social ou sobre grupos económicos que são proprietários de órgãos de comunicação social podem, de facto, ser instrumentos e são instrumentos utilizados para condicionar esses mesmos órgãos de comunicação social. E particularmente, se entende que o facto da Portugal Telecom ser o maior anunciante do mercado publicitário, se dá a essa empresa condições privilegiadas, digamos assim, para exercer esse tipo de pressão e esse tipo de controle sobre grupos económicos ou sobre órgãos de comunicação social.
Por obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Jornalista Felícia Cabrita para dar os esclarecimentos.
Sr. Deputado, eu mais uma vez digo-lhe que penso que o Zé António Saraiva será a pessoa ideal para esclarecer essas questões. De todas as formas, há um facto evidente. Nós tínhamos, de facto, como principais acionistas o BCP e deixámos de ter. Não é? É um facto. Mas como vos digo, são coisas tão complicadas que se passaram dentro do jornal, não só com o BCP, mas com outros acionistas. Digamos, é uma intriga tão complexa que o Zé António Saraiva é a pessoa ideal para responder a isso. Eu nunca tentei, bastou-me ouvir uma conversa para não querer saber mais sobre o assunto. Mas os factos falam por si. Como já disse, eram acionistas, deixaram de ser, terão depois a oportunidade de perceber que a história não foi fácil, a nossa vida não foi fácil, de facto, nessa época. Pergunta-me se, aliás, como nós publicamos hoje, por certos das escutas, percebe-se que há os jornais que são considerados os jornais bons e os jornais maus. Percebe-se que os jornais bons são aqueles que dão boas notícias que agradam. Os jornais maus, como se tem visto, é o Sol, já todos os dias se vê, que é de facto essa a percepção de alguns elementos do Partido Socialista. Em relação a negócios, e a outro controle, digamos, por parte do Governo em relação a outros órgãos de comunicação social, eu queria aqui lembrar uma coisa, eu preciso dar exemplos. Falou aqui o jornalista Mário Crespo do que lhe aconteceu em relação a uma determinada crónica e ao Jornal de Notícias. Sabemos também, aliás, vem nas escutas e vem numa conversa entre Joaquim Oliveira e Armando Vara, que está combinado entre eles que o Primeiro-Ministro, em vésperas de eleições, publicaria uma crónica no Jornal de Notícias. É um facto, saiu, existe essa crónica, num outro espaço que não o do Parlamento, etc., existe essa crónica publicada que é, no fundo, um ataque político em relação à oposição. Aliás, todas estas coisas que nós falamos, e por isso as coisas dão algum trabalho, é preciso checar depois com a comunicação social da época, o que é que saiu, o que é que não saiu, em relação ao... ao Diário Económico, eu digo que não tenho vocação, nem sou doutora de leis, e muito menos a este nível. Portanto, são jornais que não me atraem, porque de negócios é uma linguagem que para mim continua muito, não, digamos que não me atrai. Tem a ver apenas com uma deficiência, se quiser, pessoal. O exemplo em relação ao Diário Económico, esta semana nós também falamos de várias pessoas que foram convidadas para vários sítios, também durante a campanha eleitoral, de vários jornalistas para lugares de destaque, nomeadamente ao nível de direção de jornais, em que as pessoas falam que essas pessoas são boas por isto e por isto, são amigos deste, são amigos daquele. O Diário Notícia, por estar a falar deste assunto, Mário Crespo, eu lembro que também eu trabalhei, portanto, trabalhei muitos anos no Expresso, depois fui convidada com o Joaquim Vieira para reestruturar a grande reportagem. E nessa altura, é pena que o Joaquim Vieira não esteja aqui, porque ele tem muitas coisas para contar a esse nível. depressões, despedimento, etc. Lembro-me que um dos meus trabalhos sobre a Casa Pia, também escutas em que alguns elementos do Partido Socialista tentaram pressionar magistrados, o Presidente da República, etc. No caso do deputado Paulo Pedroso, nós saíamos, a revista Grande Reportagem saía no Diário de Notícias e no Jornal Notícias, no Porto. Houve uma reunião da direção, administração, com o Joaquim Vieira, digamos, para o convencer a não publicar esse trabalho. Esse trabalho, aliás, reuniões destas, houve várias com o Joaquim Vieira, daí eu achar que era importante ouvi-lo nesta comissão, porque é um homem que tem uma grande experiência. E a revista, obviamente, teve que sair, não é? Era um desperdício, era uma perda económica grande e os leitores provavelmente iam se sentir. Estavam habituados a comprar um determinado jornal como a revista. O JN fez questão de, na primeira página, se não estou em erro, mostrar que não estava de acordo com aquela publicação. Eu não sei se estes são factos que cheguem, se lhe estou a responder. Lembro também que o Joaquim Vieira, nessa altura, tinha umas crónicas no... Era o diretor da Grande Reportagem. Tinha umas crónicas que se chamavam O Povo, no fundo muito baseadas num livro de Rui Mateus. Estivemos muito pouco tempo, de facto, no Diário de Notícias. O Joaquim Vieira foi demitido e penso que as pessoas me conheciam o suficiente para saberem que eu sairia. No fundo, meus senhores, eu estou convencida, isto não se prova, estou convencida que era, dava muito nas vistas despedir dois, então despediu-se um. A forma como eu encaro a vida, como eu digo, penso que é conhecida e, obviamente, que eu saí atrás do Joaquim Vieira. Portanto, são alguns exemplos que vos posso dar, mas volto a dizer que era importante, porque o Joaquim Vieira é um homem que, desde diretor da RTP, diretor de Expresso, portanto, tem um largo percurso e, obviamente, que seria uma pessoa muito interessante para ser ouvido naquilo que diz a pressões aos jornalistas em Portugal.
Obrigado, Sr. Jornalista. Vamos passar, Srs. Deputados, à segunda ronda. 3 minutos apenas a cada Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Felícia Cabrita, duas questões apenas e a primeira... Prende-se com o seguinte, afirmou-nos aqui hoje que está convicto, e a equipa que trabalha consigo no Sol, disse-o no plural, nós estamos convictos de que, de facto, havia um plano para controlar a comunicação social, plano esse encabeçado, digamos assim, pelo Sr. Primeiro-Ministro, e eu pedi-lhe que, já muita coisa foi dito, bem entendido, mas que complementasse aquilo que é a sua convicção, quais as características desse plano, de que forma é que esse plano se podia concretizar, digamos assim, não é? Já aqui temos falado designadamente da questão da mídia capital, mas eventualmente também de outros, a outro nível. A segunda questão é mais a sua opinião enquanto profissional da comunicação, que é, como já aqui foi referido há alguns anos a esta parte e com vasta experiência, sobre o encerramento, chamemos-lhe assim, ou a extinção do Jornal Nacional Sexta-feira na TVI na última campanha eleitoral, durante a última campanha eleitoral, e sobre a não publicação da crónica do jornalista Mário Crespo, recentemente no Jornal Notícias. Não é? Opinião enquanto jornalista sobre essas decisões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Jornalista Felícia Cabrita.
Bom, eu penso que um negócio PT-Prisa já está suficientemente explicado no Jornal Sol. Não sei se vale a pena voltarmos a esse assunto, porque eu penso que já se deu todos os contornos do negócio. Aliás, E por acaso, o Procurador-Geral da República também, penso, eu não quero errar quando falo do despacho porque não o li. Portanto, falaram-me disso por telefone rapidamente de manhã. Em relação a esta coisa pouco transparente, etc., nós também adiantamos esta semana que isto era um plano da PT, da PT a pedido, segundo o que se depreende pelo nosso trabalho, e que, digamos, será também do conhecimento do Sr. Procurador-Geral da República, e deveria ser do Sr. Presidente Supremo, se bem que o Sr. Presidente Supremo diga que não teve acesso a todas as certidões, só teve acesso aos produtos que envolvem o Primeiro-Ministro. Era um plano a 2 anos, portanto, depois a PT sairia de fora. Aliás, o financiamento, toda a forma de financiamento, o primeiro plano, que é feito com advogados conhecidos nesta praça, e digamos que o Primeiro-Ministro, conforme se depreende, não esteve de acordo, numa determinada fase mandou parar, passava por criações de offshore, para que não aparecesse diretamente, e portanto vejam como as pessoas tinham a noção daquilo que estavam a fazer, para que nesta compra não aparecesse a PT. A 23 de junho, se não estou em erro, ou a 24, quando se começa a falar daqui, portanto, o Rui Pedro Soares está em Madrid, quando se começa a falar aqui, quando é público o negócio, o Primeiro-Ministro terá dito que ou era a PT a assumir, ou ele não queria. Aliás, outras pessoas, outros intervenientes também tiveram o mesmo tipo de reação, porque, como dizem, não queriam estragar a sua imagem. Isto, digamos, falando desses tais esquemas financeiros de que, ao que parece, o Procurador-Geral da República fala neste despacho. Portanto, é público, Sr. Deputado, não sei se quer que me refira, que havia de facto uma tentativa de, através de outros intervenientes, como Joaquim Oliveira, etc., existe uma primeira versão de plano que passa por acordar com outros empresários e desta área da comunicação social, fazer a compra um pouco de uma forma fatiada, não é? Que obrigava, obviamente, que comprando de uma forma parcelar, ou seja, comprando a produtora, comprando as rádios, etc., que a coisa, por um lado, dava menos nas vistas, por outro lado, digamos que se comprava e se tinha uma posição dentro da própria empresa, já que cada compra parcelar implicava um administrador, né, em permanência na média capital, portanto, um controle absoluto. Portanto, digamos que havia vários empresários que estavam, de facto, e que tinham conhecimento total daquilo que se estava a passar. Como eu digo, a PT estaria ali ocasionalmente, o que também é referido numa conversa quando se está a tratar da comunicação à SMVM. Essa comunicação é uma comunicação muito rápida, tem que ser feita de uma forma muito rápida, não estava previsto, pelo que se depreende. E alguém disse a Paulo Penedos, que estava a par do assunto, dos 2 anos. Alguém comentou isto e Paulo Penedos avisou que isto iria dar uma grande barraca. Aliás, hoje fala-se da Golden Share, poderá ser retirada. Naquela altura também já se falava. Uma coisa curiosa que a mim me preocupa, não consigo completamente decifrar, é porque é que era necessário pedir aos militares, se os militares não iriam ficar aborrecidos, e se iriam permitir esta retirada por causa da rede fixada. Se iriam permitir, se os militares iriam permitir, portanto, equacionado isto, retirar-se naquela altura, dado os problemas que estava a haver, retirar-se a Golden Share, o que é que os militares iriam achar por causa da rede fixa?
Sr. Jornalista, só uma segunda questão, que a sua opinião pessoal sobre o encerramento ao Cida Eduardo do Jornal de Sexta e a não publicação da crónica do Mário Crespo.
Peço desculpa.
Dizer-lhe que, de uma forma sintética, dessa sua opinião.
Bom, em relação ao Jornal de Sexta, é um facto, quer dizer, é mais uma daquelas coisas que se confirmam, porque de facto, porque se confirmam. Isto foi falado variadíssimas vezes em conversas destes intervenientes e acabou por acontecer, não é? Acabou o Jornal de Sexta, Manuela Moura Guedes, e as pessoas podem achar o que acham, ouvi ontem Aroncho de Carvalho tratar de uma forma, bom... pouco dignificante, aliás, para o papel que ele já esteve que teve também, digamos, como supervisor da comunicação social, a forma como se refere ao Jornal de Sexta. As pessoas têm os seus gostos, há jornais para tudo. E, portanto, o que é certo é que o jornal acabou, mas também esta história repetiu-se. Não foi a primeira vez que Manuela Moura Guedes foi retirada dos ecrãs. Se bem se lembram, também durante o processo Casa Pia, Manuela Moura Guedes também foi retirada dos ecrãs. E algumas jornalistas que tratavam este caso, como Alexandra Borges e Ana Leal, também foram afastadas e, portanto, digamos, deixaram de produzir notícias. Há aqui uma reincidência, de facto, no caso Manuela Moura Guedes. Mário Crespo, portanto, Mário Crespo escreveu uma crónica baseado numa conversa que alguém teve com ele. Eu sei quem foi a pessoa, mas eu penso que ele seria a pessoa ideal para dizer. Uma conversa que ocorreu durante um almoço, em que estava o Primeiro-Ministro, outras pessoas também, e uma pessoa ligada à comunicação social. Pelos vistos e pelo que eu entendi, também Mário Crespo se estava a revelar uma pessoa incómoda para o governo. Aliás, isso vê-se até pelas reações que as pessoas tiveram depois de Mário Crespo ter estado aqui. Vê-se a agressividade e já a estratégia, digamos, recorrendo a 15 anos atrás, etc. Isto para mim é tudo tão assustador. É porque continua a ser assustador. Todos os dias há mais um elemento para nos deixar gelados com a técnica apurada com que se tenta dizimar jornalistas. Não, essa de facto foi uma boa lembrança, como se diria no Alentejo. Diga? Conclui.
Obrigado. Senhor jornalista, dou agora a palavra ao Senhor Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Jornalista Felícia Cabrita. Antes de mais, queria dizer que o Partido Socialista condena a violação grosseira do segredo de justiça e as escutas para nós que não têm relevância e importância jurídica devem, de facto, manter-se na esfera privada. E repito, estamos a falar de conversas privadas. E esta nossa posição serve para todos, serve para mim, serve para o Sr. Jornalista, serve para o Sr. Presidente da Comissão, para todos os presentes, para todos os portugueses, para o Primeiro-Ministro, naturalmente. Então não nos convencem que as conversas privadas, quem quer que sejam, devam ser publicitadas, não tendo aquela relevância que eu falei. Vamos à tese. O Sol tinha uma tese que é, e publicou a 5 de Fevereiro, estava em curso um plano com o Primeiro-Ministro à cabeça para controlar a TVI e os outros média. Aliás, é uma tese delirante, mirabolante, peço desculpa pela frase, e impossível. Basta ver o que é que hoje se escreve, hoje, o que hoje se diz em todos os jornais, nas televisões, na rádio, para ser uma tese que cai facilmente por terra. Mas, para além disso, para além de algo que qualquer um de nós pode percepcionar, o seu procurador, não sou eu, não é nenhum elemento do Partido Socialista, não é nenhum advogado. O seu Procurador-Geral da República considerou no seu despacho que não existe uma só menção de que José Sócrates tenha proposto, sugerido ou apoiado qualquer plano de interferência na comunicação social. E, portanto, aquilo que o Sol nos foi apresentando nas últimas semanas é uma matéria de interpretação. E está livre, não tem problema nenhum relativamente à interpretação. Mas no que diz respeito aos factos, os factos desmentem absolutamente essa interpretação e, portanto, há uma falta de consistência no que diz. E no que diz o jornal. Aliás, disse aqui já ao longo desta nossa sessão algumas frases, algumas declarações extraordinárias. Não digo o que entendo por violação de segredo de justiça, mas eu creio que a questão do segredo de justiça não é matéria de opinião. É uma matéria de facto. Ou há ou não há violação de segredo de justiça. Disse também que não temos escutas, mas publicando escutas. Que também é, em si, é espantoso. Diz que foi pressionada, mas que é um trabalho normal, que não liga muito, que não foi pressionada pelo gabinete do Primeiro-Ministro, nem pelos assessores do Primeiro-Ministro. Aliás, o empresário, um dos donos do jornal, o empresário Joaquim Coimbra, disse a 6 de janeiro, que também não sofreu pressões. Portanto, o empresário não sofreu pressões, a jornalista, a redatora principal, não sofreu pressões. Disse que existem fortes indícios deste plano, como aqui já referi, para controlar a comunicação social, mas o Procurador-Geral da República diz exatamente o contrário, mas não interessa nada. O que o Sr. Procurador-Geral diz não tem relevância para o caso. Eu até atrevia-me a perguntar se o Sr. Procurador está condicionado, de alguma maneira, nesta matéria. E, portanto, foi difícil ao longo desta manhã de seguir o seu raciocínio em muitas das questões e de algumas contradições que aqui nos trouxe. Eu fazia uma pergunta, duas perguntas muito concretas, Sr. Presidente.
Pedir, desculpa. Sim.
Relativamente à edição angolana, eu creio que não respondeu a um outro seu deputado que colocou a questão. A notícia que saiu na semana passada sobre o empresário amigo, saiu esta edição hoje na edição angolana, é que um dos diretores do jornal Sol, o jornalista Mário Ramírez, referiu na sexta-feira passada, na RTP, creio, que é normal que às vezes aconteça, isso vamos admitir que é normal, questões de fecho de edição, mas que certamente, e muito provavelmente, sairia na semana seguinte, que era hoje. A minha pergunta é, saiu em Angola esta notícia? Uma outra questão, referiu os proprietários do Sol, Joaquim Coimbra, e os empresários angolanos, gostaríamos de saber os nomes, mas tudo bem. Estamos aqui, como sabe, pelos requerimentos do PST e do PS também, a debater a liberdade de expressão. Eu queria perguntar muito diretamente qual é a sua opinião sobre a liberdade de expressão em Angola. E uma última pergunta, e peço imensa desculpa ao Sr. Presidente. Saiu na África Monitor que o jornalista Mário Carvalho, jornalista português contratado para coordenar a delegação do Sol em Luanda, demitiu-se por considerar diminuta a liberdade editorial de que dispunha. Eu repito, Mário Carvalho, que será demitido, que era coordenador da delegação do Sol em Luanda, será demitido por considerar diminuta a liberdade editorial de que dispunha. E por imposição dos acionistas angolanos, que controlam a empresa, foi substituído por outro ser jornalista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra então à Sra. Jornalista Felícia Cabrita.
Sr. Deputado, em relação ao nome dos nossos acionistas, faça favor. Portanto, não se esconde ninguém, vai numa própria... Num jornal... Faça favor. Tem aqui o jornal...
Eu vou mandar tirar fotocópias e distribuir para os seus deputados.
Ofereço. Em relação à questão do Mário Ramírez, é uma questão completamente falsa. Aliás, o Mário Ramírez, eu peço imensa desculpa. Estamos a falar da suposta demissão, não é? É uma suposta, porque não tenho a certeza, não falou com o jornalista. Pronto. De facto, nem sequer nunca foi coordenador. É um jornalista que está em Angola, aliás, um colega nosso, já nos acompanha há muitos anos deste Expresso. E, portanto, essa notícia é falsa, e convinha falarem com o jornalista, que convidá-lo também a vir aqui à Comissão de Ética. Volta-me a falar da questão de Angola. E depois pedem para eu não utilizar aqui determinadas expressões. Portanto, está-me a querer perguntar como é que é a liberdade de expressão em Angola, qual é a minha opinião. E na Venezuela podíamos falar de várias coisas, Sr. Deputado, mas eu não vou ir por esse lado, de facto, para já porque também, já agora, tenho aqui uma oferta para o Sr. Deputado, podem fazer fotocópias, porque nós, de facto, apesar de estarmos melhor financeiramente, está aqui um trabalho que retrata a minha carreira, chama-se Massacres em África, e, portanto, se tiverem a oportunidade de ler, ficarão bem... com todo gosto.
Faça o favor de continuar, senhora jornalista.
Quem está em Angola e faz jornalismo em Angola deve responder sobre as questões do jornalismo em Angola. Eu já estive em Angola várias vezes, como noutros países, demasiado complicados, também em Caracas, etc. Não vamos falar da liberdade de expressão em Caracas. Portanto, não vamos falar, porque aquilo que me trouxe aqui, e por isso eu digo, não tenho um discurso político, não entro em jogadas políticas, sejam elas quais forem, não vou falar, porque o que me traz aqui é falar sobre a liberdade de expressão e de informação em Portugal. Mas eu volto a repetir e que fique bem claro, e depois não fiquem muito horrorizados se eu não empregar uma determinada expressão, mas tenho aí o livro.
Senhora jornalista,
em relação à vossa atitude,
falta a questão da se a edição angolana contém, de hoje, contém a notícia sobre o empresário amigo. Penso que era isso.
Eu penso que a edição extra do Sol, penso, mas isso perguntem ao diretor, como sabem, foi feita uma edição extra, e essa edição extra, penso que terá chegado a Angola. Também já vos disse que sairei daqui para dizer ao meu diretor, para juntar todos os jornais, que é para os senhores ficarem, se tem algum problema, por esclarecer, no que diz respeito a essa matéria, para ficarem de uma vez por todas descansados. Mas continuo a interrogar-me qual será a vossa questão com Angola. Há, com certeza, uma questão com Angola, da parte do governo português. Portanto, gostaria de saber qual é. Falta-me, portanto... Não, senhores, quer dizer, as pessoas não são burras, as pessoas não são burras e fazem leituras. E, portanto, como isto é um tema recorrente no vosso discurso, eu gostava de saber qual é o problema que o Partido Socialista tem com o governo angolano. Pronto. Não, eu acho que não respondi a todas as questões. Estamos a falar de violação de segredo de justiça. Eu já disse aqui, mas penso que não me perceberam, que quando é de interesse público, e dei dois exemplos, documentos do Pentágono e Watergate, que quando é de interesse público, e sempre que um jornalista considera que é de interesse público, nós publicamos aquilo que tivermos que publicar. Mas eu vou-lhe falar de outras violações de segredo de justiça que se passam aqui nesta Assembleia, como, por exemplo, na Comissão Parlamentar, seja ela qual for. Estamos a referir ao caso BPN. Quer maior violação de segredo de justiça do que essa? Tem um processo a correr e tem as testemunhas. Olha, a mim ainda não me ofereceram um chá, tenho um café, muito obrigado. Tem um processo, convidam um dos arguídos, uma pessoa que está que foi determinado por um juiz e que está em prisão domiciliária, convidou-no não só, como a outras testemunhas, e nós todos, porque estavam aqui, estava a comunicação social, aqueles que não sabiam ficaram a saber do que é que se passava no caso do BPN. Mas, Sr. Deputado, isto é o quê? É a violação de quê? Desculpe, uma comissão de inquérito noutros países não é assim. É à porta fechada e não é para transmitir para o exterior o que é que se está a passar. Uma comissão de inquérito eu espero que exista e que venha a existir aí em Portugal, mas de outra forma, não desta. Depois, quantas violações de segredo de justiça é que ocorrem em Portugal? Só chamusca quando atinge o poder político. Porque, de resto, ninguém está preocupado e elas todos os dias ocorrem. Portanto, basta de hipocrisia em relação a este assunto. Depois, eu gostava de saber se os senhores sabem o que é que são conversas privadas. Será que os senhores conseguem perceber, naquilo que nós temos publicado, alguma conversa privada? O senhor deputado entende? Eu não sei qual é a sua formação. Bem, como já fui inquirida sobre a minha... Já agora, não, é só para saber.
Eu peço que responda e não faça perguntas aos deputados, porque os deputados não estão para responder a pergunta.
Se por acaso,
está aqui para prestar o seu depoimento.
Se por acaso interpretou corretamente o que saiu no Semanário Sol e se por acaso são conversas privadas.
Obrigado. Sr. Deputado João Serrano, pede a palavra para...
Sr. Presidente, é só apenas uma interpretação para esclarecimento, para ficar muito bem claro o seguinte. Nós estamos a falar relativamente à liberdade de expressão em termos da publicação do jornal Sol em Angola e, em algum caso, pusemos em causa o governo angolano e que isso fique muito bem claro.
Pronto, fica feita a sua declaração. Dou a palavra ao Sr. Deputado... O CDS não deseja, o Bloco de Esquerda também não. O PC, Sr. Deputado João Semedo.
Eu só que não queria fazer nenhuma pergunta, só queria esclarecer duas coisas. Uma, eu julgo que nas fotografias que a senhora jornalista Felícia Cabrita entregou há pouco a todos nós, que nas costas de uma delas estão o nome dos administradores da empresa. Pelo menos eu tenho isso, não fui eu que escrevi, portanto julgo que... Portanto, a empresa chamar-se-á News Old, como é conhecido, o presidente é um senhor chamado Domingos Vung e tem um outro administrador chamado Vítor Fernandes. É os nomes que estão aqui, não fui eu que escrevi. A outra questão era só para esclarecer o seguinte: eu julgo que são conhecidas as opiniões do Bloco de Esquerda sobre a situação angolana, não era sobre isso que queria intervir. Queria só esclarecer que a pergunta que eu fiz relativa à edição angolana da passada sexta-feira, não de hoje, pretendia apenas tentar perceber as relações que existem, que são conhecidas que existem, entre, digamos, os interesses, os poderes económicos e comerciais e o condicionamento eventual da informação produzida por este ou qualquer outro órgão de informação. Não queria nem pretendia aludir a nenhuma situação concreta. Nem pressupus na pergunta nenhuma avaliação sobre a situação de liberdade de informação em Angola, que é um problema que pode ser muito importante, mas que julgo que não é do âmbito destas audições. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. De facto, não foi nenhuma questão colocada. Pergunto ao Sr. Deputado João Oliveira, então, para colocar a última questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para repor uma das questões que tinha colocado há pouco e que não respondeu e que tinha que ver com a diferença de tratamento entre o BCP e a Control Invest e o tratamento que o BCP deu ao Sol relativamente à disponibilidade para resolver problemas de tesouraria, problemas financeiros. Uma segunda questão que tem que ver com as condições de exercício da profissão dos jornalistas hoje, para lhe perguntar se entende que Para além das situações, das relações económicas, das relações de dependência dos órgãos de comunicação social em relação a grupos económicos, se entende que a precariedade laboral que afeta hoje os jornalistas e se as próprias regras que definem o exercício, as condições de exercício da profissão e que constam do estatuto dos jornalistas, se criam ou não um campo que favorece tentativas de condicionamento, a concretização de tentativas de condicionamento. Ou seja, se também pela via da precariedade laboral, os jornalistas se encontram ou não mais suscetíveis, mais vulneráveis a essas tentativas de condicionamento e de pressão que são feitas, venham elas da parte de responsáveis políticos, venham elas por interposta pessoa, através de grupos económicos ou financeiros.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a questão da diferença de tratamento foi respondida. Foi respondida dizendo que o Sr. Diretor José António Saraiva, que já virá a esta comissão, é que poderá falar sobre isto. Mas entendo a sua questão como uma tentativa de insistência para que haja um comentário hoje. Dou a palavra então à Sra. Deputada, à Sra. Jornalista Felícia Cabrita.
Eu volto a repetir, Sr. Deputado, não me leva mal. Mas eu penso que a pessoa ideal para falar sobre esse assunto é o Zé António. Já lhe respondi, de facto, existiu uma pressão. Uma pressão, não, foi dito mesmo que ou deixávamos de publicar ou éramos liquidados financeiramente. Isto foi dito a dois diretores por duas pessoas diferentes, e ele é a pessoa ideal para falar sobre este assunto. De facto, tanto quanto sei, o nosso jornal atingiu uma fase completamente caótica. Depois temos a questão da publicidade, que tem sido muito discutida aqui, de facto, não é? E houve um bom trabalho, que já saiu, penso, na Sábado, na Visão. Nós também não tínhamos essa benesse. Jornais em má saúde financeira, que é o que está a acontecer muito em Portugal. Não é um bom cenário para os nossos jovens e muito menos para o futuro do jornalismo, porque nós somos reconhecidos por termos tido um jornalismo muito bom. Nós tivemos muitos jornalistas de investigação. Tivemos, porque não temos. Estão na prateleira, foram desaparecendo. O jornalismo de investigação é um jornalismo muito caro. Implica não só as viagens, há trabalhos de investigação que podem levar 3, 4 meses, 5, portanto é um trabalho muito caro. O que se passa hoje, e eu às vezes eu já dei aulas na faculdade sobre investigação, e costumo dizer aos jornalistas, porque tenho pena, porque sei aquilo que lhes vai de facto acontecer. Quando saem da faculdade, os trabalhos são trabalhos precários, portanto é ao nível do contrato. Os jornalistas podem estar 6 meses e desaparecerem de um jornal. Depois, não existe uma coisa que existia antigamente, e digamos que eu cresci nesse meio, que é um conselho de redação ativo. Nós passávamos no Expresso por várias situações normais, e em termos de reivindicações de salário, onde havia um conselho de redação que, de facto, se quisesse parar o jornal, parava. Hoje, isso já não existe. Os conselhos de redação são fracos, plenários, não existe. Portanto, digamos que os miúdos chegam às redações, são miúdos, obviamente, é-lhes dado determinado trabalho, não têm depois o apoio dos mais velhos, que têm um determinado background, e isso não lhes é transmitido, precisamente porque falta este lado, que era muito frequente quando eu entrei no Jornal Expresso, estes célebres conselhos de redação. Era uma forma de, digamos, entusiasmar os nossos jovens no sentido de não ter medo. Não é? Todos nós sabemos o que é um conselho de redação, o que era um verdadeiro conselho de redação antigamente, em que tudo era questionado, desde a linha editorial a qualquer tentativa de interferência num jornal. Portanto, eu temo muito, e temo também porque a saúde, portanto, eu comecei por falar em saúde financeira, não havendo dinheiro nos jornais, não havendo dinheiro nas televisões, obviamente que o bom jornalismo vai deixar de se fazer, Não há dinheiro para se pagar trabalhos de investigação, não há dinheiro para investir nos jovens, e faz-nos falta investir nos jovens e ter tempo para eles, para, digamos, fazer o passar a palavra, porque o meu contacto nas faculdades, o que tenho visto, é que muitas vezes chega-se ao quarto ano e que os miúdos sabem muito pouco. Portanto, como eu digo, financeiramente, com um jornal mau, financeiramente, temos grande dificuldade em fazer bom jornalismo. Sem imprensa em Portugal, livre. A democracia, como é óbvio, está bastante fragilizada.
Obrigado, Sr. Jornalista. Chegamos ao fim desta audição. Eu agradeço em nome da Comissão à Sra. Jornalista Felícia Cabrita não apenas ter partilhado aqui connosco de uma forma livre e frontal as suas opiniões, com aquele pequeno senão de um pequeno excesso. Agradeço a sua disponibilidade e em nome desta Comissão esta audição fica para já encerrada. Eu peço aos senhores deputados para se manterem dentro da sala. Eu vou interromper por alguns minutos para acompanhar a Sra. Jornalista lá fora. Não tenho ainda indicação, estamos a tentar saber se existiu algum percalço com o Sr. Dr. Armando Vara, porque ele ainda não está, parece que, na Assembleia. Só se chegou agora mesmo. Eu, de qualquer maneira, vou acompanhar a Sra. Jornalista e vou trazer então o Dr. Armando Vara. Peço aos senhores pais para não saírem da sala. Pois, mas em termos dos propósitos, pedi uma bola de neve para colocar aqui uma reação.